Glória a Deus. Eu queria com você, essa noite, se você puder, aí na sua casa, abrir a Bíblia ou não, depois você abra e leia, né, ler um texto. Hebreus, eu queria ler Hebreus capítulo 11 com você, amém? E eu quero falar um pouquinho hoje sobre fé e visão. Aquilo que o Senhor tem nos dado, né, tem nos capacitado de continuar vivendo. E o capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 11, esse texto aqui, ele é muito forte, né, para nós como igreja, né? Ele nos mostra a realidade daquilo que nós estamos vivendo hoje, amém? E eu quero ler só alguns versículos aqui, depois nós vamos falar aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida nesta noite, para a minha vida, né, para nós vivermos como igreja, amém? O texto diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou daquilo que não se vê. Amém? É, amado, eu queria falar aqui sobre algumas pessoas que viveram isso lá atrás, no Antigo Testamento, né? Porque a Bíblia, ela nos dá uma direção daquilo que nós vamos viver, daquilo que nós vivemos lá atrás, né? E daquilo que nós estamos vivendo hoje, bem? O livro Gênesis, onde a Bíblia começa, né? Se você prestar atenção, ele é a base da sua fé. A base da nossa fé em Gênesis. Foi ali em Gênesis que tudo começou. Foi em Gênesis que tudo se deu início. Né? Bem lá no princípio, quando lá no primeiro versículo diz, né, que a terra era sem forma e vazia. Né? Bem no comecinho. E depois Deus vem e forma o homem do pó da terra. Então, a base da nossa fé está sedimentada ali em Gênesis, né? E esse texto que nós lemos, né, ele nos dá fundamento para a nossa fé, amém? Que fé não é viver por aquilo que você vê, né, por aquilo que você enxerga, né? Fé é viver através daquilo que você não vê, mas você sabe que existe, ou seja, a sua visão, né? Nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Eu quero começar aqui falando de José. Rapidinho, né? Nós sabemos, você conhece a história de José, você sabe como José viveu, né? José, ele foi traído pelos seus irmãos, né? Foi vendido como escravo, ele vai parar no Egito, né? No Egito, ele começa a galgar ali alguns cargos na sua vida, se torna governador do Egito, mas existe um ponto muito importante na vida de José, e é isso que eu quero falar com você. É que quando ele, depois que os irmãos dele vão até o Egito, atrás de alimento, ele se mostra aos seus irmãos, o seu pai chega, eles começam a viver lá no Egito também, né? E depois o pai de José morre, né? E José vai até Macpela, lá a cidade onde eles moravam em Canaã, né? A caverna de Macpela, na cidade de Canaã, onde eles moravam, e para o sepultamento do seu pai. É, e ele volta para o Egito com seus filhos, com a sua família, com algumas coisas que ele havia levado, e ele faz uma promessa, de que quando ele morresse, ele gostaria de ser sepultado também, naquele lugar onde o seu pai e todos os seus familiares iriam ser sepultados, haviam sido sepultados, né? E ele colocou isso como parte da sua vida. Por que José faz isso? Né? José, ele conviveu muito tempo com os egípcios. Os egípcios, eles tinham um certo misticismo, vamos dizer assim, né? De que quando alguém morresse, ele fosse ele iria ser sepultado junto com todas as suas riquezas, né? Porque quando ele, um dia ele voltasse à vida novamente, né? Ele iria ter, continuar com tudo aquilo que ele possuía. Mas José, ele não acreditava dessa forma. José não tinha essa visão para a vida dele, né? E José, ele preparou o seu destino, né? Ele disse, quando um dia vocês vão saírem aqui do Egito, né? Porque a escravidão já estava por começar. Um dia vocês vão sair daqui do Egito. E quando vocês saírem daqui do Egito, eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem para que os meus ossos sejam enterrados junto com o meu pai. Bem, junto com o meu pai. Em Gênesis capítulo 49, verso 29 em diante, né, o texto diz assim, ó, em seguida Jacó lhes deu a seguinte instrução, em breve, isso é o pai de José, Jacó falando, em breve morrerei e me reunirei aos meus antepassados, sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna do campo de Efron, o Hitita. O verso 30, é a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Verso 31. Ali estão sepultados Abraão, sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaac, sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. Verso 32. E o campo é o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos Hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. O que é que eu quero dizer com isso, igreja? Que a crença dos egípcios não influenciou José nem após a morte. E eu passo a primeira lição para você, nessa quarta-feira. Que, por mais que as pessoas estão falando sobre o tempo que nós estamos vivendo, você não se pode deixar influenciar, amém? Porque você sabe a quem você serve, você sabe o Deus que você tem servido, né? E José, ele tinha isso no seu coração e na sua mente, que tudo aquilo que ele havia aprendido com os egípcios, durante o tempo de convivência com eles, não iria influenciá-lo. Ele deu uma ordem, né? Quando vocês saírem do Egito, né, levem, eu vou morrer, mas levem os meus ossos com vocês, para que eu possa ser enterrado junto com os meus antepassados. O que, que José estava dizendo para eles? Olha, tudo aquilo que eu conquistei aqui no Egito, tudo aquilo que eu vivo aqui no Egito, para mim não tem importância alguma. igreja, se nós estivermos com essa fé baseada dentro do nosso coração, se nós estivermos vivendo isso e com essa visão em nossas vidas, né, tudo aquilo que nós temos passado, isso não tem importância alguma para nós, porque nós sabemos que o nosso Deus, aleluia, Ele continua nos guardando, nos protegendo, né? E tudo aquilo que você tem planejado, talvez você começou algumas coisas no início do ano, como plano para a sua vida, e você chega no meio de uma pandemia, né? E você começa a pensar, mas para que eu fiz tantos projetos? Para que eu fiz tantos planos? Olha, o nosso Deus, Ele não se esqueceu de nenhum dos teus projetos não, querido, né? O nosso Deus, Ele não se esqueceu de nenhum dos teus sonhos não. E principalmente, Ele não se esqueceu de nenhuma promessa que Ele fez para a sua vida. E todas elas vão se cumprir na sua vida. Você pode continuar crendo. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a deixar de viver por aquilo que você está vendo. E começar, aleluia, a colocar em prática a visão, aleluia, que você tem tido de Deus sobre a sua vida. Bem, aquilo que Deus tem te direcionado. Bem, glória a Deus. É? José, ele escolheu o seu destino. Ele disse, o meu destino vai ser com os meus antepassados, né? Porque aquilo que eles aqui no Egito acreditam, que um dia eu vou reviver, né? E vou ter todas as minhas riquezas de volta, eu isso não acredito. Eu acredito que eu vou viver com meus antepassados, porque lá eu vou ter um encontro com o meu Deus. Aleluia. Amém? Eu quero dizer para você, né? Talvez os teus pensamentos que eram de curto prazo tenham se alongado um pouquinho. Amém? Mas os pensamentos de longo prazo, eles podem mudar o seu destino também. Amém? José, ele fez um projeto antes de morrer, para muitos anos depois. Era um pensamento de longo prazo, né? E esse pensamento de longo prazo continuou mudando o destino de José. Amém? José era uma pessoa, aleluia, que pensava, que tinha projetos, que direcionava a sua visão, aleluia, para as coisas que ele sabia que ia acontecer lá no futuro. Amém? Eu acredito que você, como igreja, aleluia, você tem vivido isso, né? Por mais que tenha sido difícil, que esteja sendo difícil, né? Você continua, aleluia, olhando coisas que aos olhos carnais nós não podemos enxergar, mas pela fé, aleluia, você sabe que elas existem, amém? E você vai vivê-las, elas, cada uma delas, em nome de Jesus, amém? Josué e Caleb, vocês lembram daqueles 12 espias, e entre eles estavam dois chamados Josué e Caleb. A palavra de Deus nos diz, lá em Números capítulo 13, verso 25 em diante, que depois de 40 dias que eles estavam espiando a terra, eles voltaram e começaram a trazer as suas notícias. Josué e Caleb, de uma forma que eles enxergaram a terra prometida. E os outros 10 espias mostraram a forma que eles haviam visto a terra prometida. O texto aqui, ele diz assim, ó. Vamos ler. Números 13. Versículo 25 em diante. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruta que nela há. Contudo, o povo que vive lá é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Bem, os amalequitas vivem no Neguebe, o verso 29. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Verso 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. 10 espias estavam dizendo que era impossível eles entrarem na terra prometida, ou conquistarem a terra prometida. O texto aqui diz que Caleb tenta acalmar o povo, dizendo, vamos agora mesmo, vamos tomar aquilo que é nosso por direito, aleluia. Eu quero te convocar nessa noite, querido, aleluia, a começar a tomar posse daquilo que é teu por direito, amém? Una aí aos teus filhos, una aí a tua esposa, ao teu esposo, né, ao teu familiar, ao teu amigo que está de teu lado, tua namorada, teu namorado, aí começa a orar, aleluia, e começa a falar, Deus, eu tomo posse daquilo que é meu por direito, aleluia. No versículo 6 do capítulo 14 aqui de Números, o texto de dois homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra na qual fizemos reconhecimento é muito boa. Amém? A nossa terra não está desolada não, meus queridos. A nossa terra não acabou ainda não, meu querido. Amém? O chão em que você pisa, aleluia, foi Deus que escolheu para que você pisasse. Portanto, aleluia, aonde o nosso Deus colocou a sua mão, aleluia, a terra que mana leite e mel. Verso 7, disseram a toda a comunidade de Israel, a terra a qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela, e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Começa a subir aleluias aí no chat aí, começa a subir glórias a Deus aí no chat aí, começa a demonstrar a sua alegria, aleluia, em servir ao Senhor, amém? Começa a declarar, aleluia, o Senhor nos deu essa terra, e essa terra, aleluia, ela mana leite e mel, amém? Glória a Deus. Sabe por que Josué e Caleb enxergavam dessa maneira? Porque eles sabiam que a visão e não a vista era que decidia o seu destino. Viu, irmão? Você que está sentado aí no sofá da sua casa, é a visão, não é aquilo que você tem enxergado, não é aquilo que os meios de comunicação têm te mostrado, aleluia, que vão, aleluia, decidir o seu destino, não. É aquilo que você vê, é aquilo que Deus, aleluia, colocou no seu coração, aleluia, aquilo que o Espírito Santo, aleluia, continua falando, aleluia. A igreja do Senhor Jesus, ela continua triunfante, aleluia. É aquilo que Deus, através do Senhor Jesus, declarou, aleluia, tu és pedra, aleluia, sobre essa pedra, aleluia, edificarei a minha igreja, aleluia, contra a minha igreja, as forças do inferno, elas não vão prevalecer, amém? Glória a Deus, aleluia, essa é a visão que nós como igreja temos que ter, amém? Nós nos enganamos normalmente, né? Porque quando nós vivemos por visão, nós entendemos que ser pobre não é não ter dinheiro, ser pobre é não ter visão, amém? Ser pobre é não ter visão. Hoje, principalmente nesse tempo, tem muitas pessoas presas aos problemas, porque estão se deixando, não estão se deixando guiar pela visão, aquilo que Deus te direcionou, talvez no mês de janeiro mesmo, no início do ano, ou no finalzinho do ano, quando você fazia aquela oração, Deus, aqui estão meus projetos para 2020, aleluia, aqueles projetos teus, aleluia, para 2020, era a sua visão, aquilo que você está olhando e falando, eu não vou conseguir, aleluia, é a sua vista, bem, então deixe de se guiar pelo aquilo que você está vendo, continua se guiando pela sua visão. É lá que Deus vai te dar a bênção, é lá que Deus vai fazer você alcançar as suas promessas. Nós enxergamos aqui em número 14, no versículo 6, 9, aleluia, 6 a 9, duas pessoas, dois homens de Deus, Josué e Caleb, que não se deixavam guiar por aquilo que eles viam. O que eles viam? Uma terra cheia de gigantes. Mas o que a visão deles mostrava? Essa terra foi Deus que nos deu, aleluia, ela manda leite e mel, os frutos são grandes, aleluia, nós vamos nos alimentar com fartura nessa terra, nós vamos ter tudo aquilo que Deus nos prometeu, aleluia, então nós vamos em frente, aleluia, nós vamos chegar lá, aleluia, e em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus, aleluia, nós vamos derrotar, nós vamos quebrar, aleluia, nós vamos sair vencedores, porque o nosso Deus, aleluia, Ele está conosco. Amém? Glória a Jesus. Quero falar alguns pontos aqui com você. Primeiro, o que é viver por vista e não por visão? Você já pensou nisso? Nós, às vezes ouvimos muitas pessoas falar sobre vista e visão. Mas o que é viver por vista e não por visão? Primeiro, a vista foca o problema. Queridos, como é difícil, quando nós olhamos e só conseguimos enxergar problemas à nossa frente. A empresa em que eu trabalho, ela não está conseguindo produzir. A empresa em que eu trabalho, ela já deu duas licenças, já deu férias. Nós só conseguimos enxergar os problemas. Amém? A vista só te mostra os problemas, quando você foca, aleluia, naquilo que você está conseguindo enxergar, só naquilo que você consegue enxergar, você só enxerga problema. Agora, quando você olha através da visão que Deus, aleluia, tem nos direcionado como igreja, quando você foca, aleluia, na visão, quando você vive por visão, aleluia, você começa a focar as promessas de Deus, aleluia, o Espírito Santo, ele começa a fazer você se lembrar, aleluia, das promessas que ele fez para você, amém? Glória a Deus. O olhar de Josué e Caleb era totalmente diferente de outros espias. Glória a Deus, Deus te chamou para se comportar, aleluia, como Josué e Caleb nesses dias. Amém? Você está assistindo aí a sua televisão, o jornal, né, os comunicados sobre a pandemia, né, eles estão enxergando apenas por aquilo que eles conseguem ver, mas você é Josué, você é Caleb, você enxerga por aquilo, aleluia, pela visão que Deus, aleluia, te direcionou. Foca nas promessas de Deus, foque sempre nas promessas de Deus, amém? Glória a Deus. Segundo, dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas, disseram a toda a comunidade de Israel: a terra na qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ela nos levará em segurança. Amado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como você tem suportado esse tempo difícil, né? Às vezes fica difícil você direcionar a vida dos seus filhos nessa quarentena. Talvez fica difícil a comunicação entre marido e esposa. Talvez fica difícil a comunicação entre irmãos, entre pais e filhos. Aleluia. Mas Deus, ele continua cuidando de você. Amém? Continue focado naquilo que Deus tem falado contigo, né? Versículo 8 aqui de Números 14, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança. Imagina Josué e Caleb falando isso para aquela multidão de pessoas, todos amedrontados, ele levantando a cabeça, erguendo os seus olhos, direcionando a palavra para aquelas pessoas, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança. Não se rebelem com o Senhor. Queridos, a culpa nunca é de Deus. Deus, aleluia, tem o melhor para você sempre. Amém? Não tenha medo. Continue crendo, continue acreditando. Amém? Se você tem visão, você enxerga antes dos outros. Josué e Caleb era assim. A visão deles permitia que eles enxergassem antes dos outros, né? Porque eles não focavam nos problemas, eles viam além daquilo que estava difícil de realizar, porque eles sabiam que existia um Deus, aleluia, que havia preparado o melhor para cada um daqueles povo de Israel, daqueles filhos de Israel, filhos do Senhor. Bem, então não foque nos problemas, foque na promessa, continue focado nas promessas. Amém? Continue focado na promessa. Aleluia, a promessa do Senhor, aleluia, que Ele um dia, aleluia, vai nos levar para morar com Ele no céu. Amém? Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu enviando o Seu Filho Jesus, aleluia, o Cordeiro Santo, irrepreensível, para entregar a Sua vida em nosso lugar. Amém? E a promessa continua de pé. Amém? Ele vai cuidar de nós até que chegar o tempo, aleluia, de nós sermos tirados, aleluia, daqui para ir morar com Ele lá no céu. Amém? Glória a Deus. Os 10 espias não conseguiam ver a promessa. Josué e Caleb não conseguiam ver os problemas. Amém? Quando você estiver com alguém que não consegue ver promessa de Deus para essa terra, comece, aleluia, a mostrar para ele, aleluia, que os problemas não existem, aleluia, porque para o Senhor nosso Deus não há nada impossível. Amém? Não enxergue problemas. Enxergue promessas. Vem, cutuca o seu irmão aí do lado aí, né? O seu marido, a sua esposa, o seu filho, né? O seu pai, a sua mãe. Fala, olha, não existem problemas, existem promessas de Deus, aleluia, que vão se cumprir em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Continue enxergando desta forma, querido. Aleluia, continue vivendo essa visão. Sabe por quê? A visão que vai alimentar a tua paixão. Amém? É a visão que alimenta a tua paixão. Sabe por que você é apaixonado por Jesus? Aleluia, porque você tem uma visão. Aleluia, porque você está em busca de uma promessa. Amém? Aleluia, essa visão te faz ser apaixonado. Aleluia, por Jesus. Essa visão, aleluia, que te faz chorar no seu sofá. Aleluia, quando você participa dos nossos cultos online. Aleluia, quando você sente saudade da igreja. Aleluia, porque, aleluia, essa visão, aleluia, ela é apaixonante, aleluia, em nossas vidas. Terceiro ponto: a vista te enche de medo, a vista te enche de temor, né? Eu vou contar uma história para você aqui rapidinho, que veio aqui à minha mente agora. Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, eu não vou conseguir explicar para você, mas eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, nós morávamos num local ali, próximo ao Irapuru, que era totalmente, praticamente desabitado. Tinha pouquíssimas casas no Irapuru naquela época. E nós atravessávamos um morro alto para chegar até a casa dos meus tios. Eu lembro uma vez, nós saímos da casa dos meus tios por volta das 7 horas da noite. Naquela época, era como se fosse de madrugada, porque estava tudo escuro. Não havia iluminação, né? E nós estávamos subindo para a nossa casa. E de repente nós vimos um vulto muito grande lá em cima, né? E aquilo que nós enxergávamos parecia um animal muito feroz. E nós voltamos, ficamos na casa da minha tia, do meu tio, dormimos lá. No dia seguinte, bem cedo, nós saímos, e quando nós olhamos lá para cima, o que que havia lá em cima? Havia um cavalo. Só que a nossa vista, aleluia, nos fez ter medo daquilo que nós estávamos enxergando. Amém? Porque a nossa vista, aquilo que nós enxergamos, pode nos encher de medo, mas a sua visão, aleluia, ela vai te encher de valor, ela vai te encher de coragem, ela vai te encher de intrepidez. Né? É por isso, aleluia, que o coração de Josué e Caleb estavam daquela forma, porque eles enxergavam através da visão, né? E a visão os enchiam de ousadia. Nós vamos sim, aleluia, nós vamos derrotar aquele gigante e vamos tomar posse da terra que Deus nos prometeu. Amém? Glória a Jesus. Galinhas vivem por vista. Se você pegar um grão de milho, prender numa linha e colocar no chão e começar a arrastar, a galinha, ela vai abaixar a cabeça, olhar para aquele grão de milho, e ela vai ir atrás, mesmo sabendo que aquele grão de milho pode levá-la para a morte. A águia não. A águia, ela enxerga numa amplitude. Lá de cima ela vê tudo. A visão dela é grande. Ela não enxerga por vista. Amém? Seja águia, aleluia, abra a sua visão. Enxerga aquilo que Deus, aleluia, tem reservado para você. Amém? Porque a vista olha o presente. É, você, quando se domina, se guia apenas pela vista, você só consegue enxergar, aleluia, esse momento, esta hora. Mas a visão, aleluia, te mostra o futuro. Aleluia. Fecha os teus olhos aí nessa casa agora. Começa a ver o seu futuro. Começa a ver o que Deus, aleluia, tem reservado. Deus vai dar visões para você nessa noite, querido. Aleluia, você que não está conseguindo dormir direito. Você que não está conseguindo se alimentar direito, com medo, aleluia. Você, aleluia, Deus, aleluia, vai te dar visão de futuro nessa noite. Aleluia, Deus, aleluia, vai abrir, aleluia, a sua visão. Aleluia, você vai conseguir enxergar e ver, aleluia, o seu futuro, aleluia, as promessas que Ele tem reservado para você lá na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus, não enxerga apenas pela vista, sabe por quê? A vista te mostra apenas a lógica, né? Não, a ciência está dizendo que isso acontece assim, assim, isso é lógica. Aleluia, a visão, aleluia, te ensina a caminhar pela fé. É, ainda que você esteja, é como se você estivesse caminhando de olhos fechados, né? E sabendo que você ia andar, aleluia, e não ia tropeçar, e não ia cair em buraco algum, aleluia, porque a visão, aleluia, te faz caminhar pela fé. Quinto, a vista, dizia para os 10 espias, é impossível, ou seja, aquilo que eles enxergavam, falavam para eles, é impossível, não dá, nós não temos armamentos possíveis para derrotar esses gigantes, nós não temos força possíveis, nós não temos condição bélica para derrotar esses gigantes. É isso que a vista mostrava para eles. Mas, aleluia, glória a Deus, a visão de Josué e Caleb, aleluia, dizia para eles, viva pela fé. Viva pela fé, crente no Senhor Jesus, igreja, aleluia, que serve ao Deus vivo, aleluia. O Senhor está nos chamando nesses dias, para nós cada vez mais aprendermos, aleluia, a viver pela fé, amém, a viver por aquilo, aleluia, que Deus, aleluia, já nos mostrou, amém. Sabe por quê? Nós não podemos de forma alguma perdermos a nossa visão no futuro. Sabe o que acontece se você perder a visão para o futuro? Você desiste agora. Você fala, eu quero morrer, eu quero parar, a minha vida não tem mais valor, aleluia, mas quando você, aleluia, direciona, aleluia, a sua visão das promessas que Deus te fez, começa a olhar lá na frente, começa a enxergar o futuro, aleluia, você fala, não, eu vou viver, aleluia, eu vou viver porque o Senhor tem promessas para realizar na minha vida, o Senhor tem muitas coisas para fazer em minha vida, amém? Se não tivermos visão para o futuro, mais cedo ou mais tarde, voltaremos para o passado. Qual de nós quer voltar para o passado? Eu não quero. Eu não quero voltar para o meu passado. Eu não quero voltar para aquilo que eu vivi antes de conhecer a Deus, antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de servir a Ele com alegria e com amor. Eu não quero voltar. Mas se você perder, aleluia, seu foco, a sua visão no futuro, aleluia, fatalmente você vai voltar para o passado. Deus quer, aleluia, te levar para o futuro, aquilo que Ele tem reservado para você lá na frente, amém? Hebreus 11, 1, nós lemos no início, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos, seja convicto pela fé, daquilo que Deus reservou para você, você talvez não esteja conseguindo enxergar agora. Josué e Caleb, eles falaram, olha, se nós acreditarmos, o Senhor vai nos levar em segurança, amém? Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê, amém? O seu futuro, querido, para encerrar, o seu futuro não está no Egito. Deus quer te levar para a terra prometida. José, ele estava vivendo ali no Egito. E ele colocou isso no coração dos seus irmãos. Talvez algum dos seus irmãos ia se acomodar ali. Mas José fez questão de mostrar a ele, olha, o nosso futuro, o seu futuro não está no Egito. Sabe o que José queria fazer com isso mesmo? Sabendo que ele não ia chegar, porque ele ia morrer antes. Que os seus filhos, ou os seus netos, ou os seus bisnetos, ou os seus tataranetos, aleluia, não colocassem o seu coração no Egito, porque o futuro deles estava na terra prometida, amém? Guarda isso no seu coração, querido, o seu futuro não está no Egito, o seu futuro está na terra prometida, viva isso em nome de Jesus, viva isso em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, aleluia, que renove a tua esperança, que renove a tua fé, aleluia, que te dê prazer em servir ele, a Ele, aleluia, que encha aí o seu coração de vontade, aleluia, de participar, aleluia, é dos cultos presenciais, sim, mas enquanto nós não pudermos, aleluia, participarmos dos cultos presenciais, aleluia, que Ele te faça, aleluia, enxergar a necessidade de reservar um tempo de culto, de adoração a Ele, aleluia, junto com a sua família, sem ter que fazer nada, sem ter que sair para tomar café, ou para ir ao banheiro, ou para ir ao quarto, ou ter que lavar a louça, não, esse tempo é do meu Deus, aleluia, das quartas-feiras, das 20 às 21 horas e pouquinho, e no domingo das 19h30 em diante, aleluia, esse tempo eu vou reservar para o meu Deus, amém? Coloca a mão no seu coração aí, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, esse Deus é o nosso coração, Pai, é o coração que o Senhor tem feito pulsar, ó Deus amado, e é de onde, ó Pai amado, sai todas as nossas vontades, Pai, Deus domina através do Espírito Santo, Senhor, que a minha vontade seja a Tua, Deus, que os meus desejos sejam, ó Pai, aleluia, aprovados pelo Senhor, Pai Santo, aleluia, renova, Deus, a minha fé, Senhor, abra, Deus, aleluia, a minha visão, eu não quero, Deus, enxergar, ó Deus amado, como uma galinha, Deus, que tem uma vista curta, Pai, mas eu quero enxergar como a águia, Deus, aleluia, que vê em amplitude, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu enxergo lá na frente, Pai, as promessas do Senhor se cumprindo em nossas vidas, Pai, por isso eu quero declarar, Deus, vá agora, ó Deus, em cada um desses lares, ó Pai, ó Deus, visita, Deus, a cada um desses irmãos, Deus, a cada uma dessas irmãs, crianças, Pai, idosos, Pai, visita agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca confiança, Pai, coloca certeza nos corações, Pai, aleluia, que o Senhor, aleluia, tem cuidado de nós, eu quero declarar cura, Pai, cura, ó Deus amado, sobre pessoas que estão enfermas, Pai, ó Deus, pessoas cristãs, ó Deus, aleluia, ó Deus, que foram, ó Deus amado, atestadas positivamente, ó Deus, com, ó Deus, esse vírus, Pai, ó Deus, que ele seja extirpado agora, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia, haja manifestação de cura, Senhor, haja certeza de cura, Senhor, agora, em cada lar, em nome de Jesus, nós não vivemos por aquilo que nós podemos enxergar, Deus, mas nós vivemos, ó Deus, pela visão, aleluia, pela visão, aleluia, que o Senhor, aleluia, tem nos dado, Pai, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus te abençoe, aleluia.